quando se alcança o que se almeja. Mas no reino dos céus, a alegria nunca pode ser tirada. Até porque nós não buscamos o sucesso, Jesus não pediu o sucesso. Aqueles que fazem dentro da igreja uma busca de sucesso ou de mídias sempre têm as suas tristezas, mesmo que não evidenciadas, para não se perder os likes, mas aquele que tem o reino de Deus, esse não perde alegria. A alegria dele é fazer os gestos de Jesus, independente se eles sejam aceitos ou não. A alegria é ser fiel ao Mestre. A alegria é participar e estar dentro do reino de Deus, do reino dos céus. Por isso, essas três pequenas parábolas que Jesus nos conta evidenciando isso. É interessante essa parábola, onde alguém encontrou um tesouro, vende tudo que tem para comprar aquele lugar. É interessante porque na dimensão semítica, enterrar alguma coisa era uma forma de guardar. Só que às vezes se esquecia onde estava, ou se tinha muitas coisas, não se dava mais valor ali. Mas aquele que encontrou aquilo, que ninguém mais dava valor, e que havia perdido e havia escondido, ele tem como um grande tesouro, um grande valor, desfaz do que tem e fica só com aquele tesouro. Jesus está usando essa maneira de pensar para nos provocar. Será que, diante da palavra dele, do estilo de vida dele, da alegria que a palavra dele dá, que realiza, que preenche, que não é passageira, mas está lá dentro, que não depende de um negócio, está lá dentro, nós conseguimos deixar todas essas coisas para trás para viver a lógica do reino dele, desfazer de todas as nossas ideias por causa da proposta dele? Essa é a primeira provocação que Jesus faz. A segunda provocação que Jesus faz é se realmente, quando encontramos aquela pérola de valor, aquela pedra preciosa, também conseguimos juntar tudo que temos, deixar para trás para ter ela. É a mesma lógica. Você consegue deixar todas as suas ideias para trás por causa de um ensinamento que Jesus tem? E olha os ensinamentos de Jesus, hein? Se abaixar para fazer lava-pés, dar um copo de água para os outros, não porque é bonito, ou um alimento porque é bonito, ou porque eles merecem, ou porque eles os retribuirão, simplesmente da alegria que o outro ser humano, que também é filho de Deus, nosso irmão, recebeu. Essa é a lógica do reino. Essa alegria, essa é a pérola, não tem outra. Essa alegria que ninguém rouba de nós. Mesmo quando alguém diz, você faz isso para ele, mas ele não merece. Não, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu gosto, faço porque eu aprendi de Jesus e sigo a ele e tenho essa pérola no meu coração. E por fim, uma outra pequena parábola que Jesus também desafia quando ele usa da pescaria, peixes bons e maus, tirados, limpados, queimados, aqueles que não servem. Dá para a gente lembrar um pouquinho as outras parábolas que Jesus contou nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O semeador, que deixa a semente cair em qualquer lugar, ou seja, lançamos a rede em qualquer lugar, lugar que talvez não tenha vida, o mar, as pedras, os espinhos, os peixes bons e os peixes ruins, o joio e o trigo. Mas olha como é interessante, vai vir sempre na pescaria os peixes que estão bons e aqueles que não estão. Agora, toma um cuidado aqui, viu? Jesus não está dizendo que os peixes maus são as pessoas que não estão na igreja ou que nós não gostamos delas. Esses não são os peixes maus. Os peixes maus são aqueles que não entraram no seu reino. Por isso fica a pergunta, nós vamos ou não entrar no reino de Jesus? Participando e ouvindo a palavra de Deus e desta Eucaristia, a possibilidade de estarmos no reino é grande. Mas você vai querer entrar no reino? Você vai mudar a tua lógica de pensar com a lógica de Jesus? Você vai querer continuar seguindo para que a cada dia com o seu evangelho e a cada Eucaristia encontro nosso, nós mantemos vivos as propostas, vivas as propostas do reino. Aqui que está a chave das parábolas do reino de Jesus. E assim ele termina o evangelho então. Se quem entra no reino de céus é como esses mestres da lei, que realmente conseguem tirar coisas novas do que eles aprenderam. Nós já aprendemos muita coisa de Jesus, certamente desde pequenos, e vamos continuar aprendendo. Mas nós conseguimos ter essa alegria e fazer coisas novas a partir do que ele ensina? Mas não apenas ficar fazendo coisas, ou melhor, fazer novas todas as coisas, de modo renovado. Conseguimos então fazer novas as coisas que se encontram à nossa frente, porque fazemos agora pela lógica do reino e não pelas nossas convicções de retribuição que nos são ensinadas nas lógicas dos antirreinos que existem por aí, mas pela lógica do reino de Jesus, fechando com ele, como ele nos ensina. Por isso eu convido então a fazermos uma oração que nós escutamos na primeira leitura, uma oração que nos dê inteligência, que nos dê sabedoria, inteligência e sabedoria para entrar na lógica e na dinâmica de Jesus, inteligência e sabedoria para pensar aquilo que nos dá alegria, inteligência e sabedoria para não ficarmos no passageiro, como aquela água que escorre e não volta mais, mas com aquilo que é sólido, fica dentro de nós, que são as propostas de Jesus. Então, no instante de silêncio, convido você a estar aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, a fazer essa oração. Senhor, dai-me inteligência e sabedoria para entrar na lógica do teu reino. Dê alegria, dê para nós esse caminho de vida nova. E juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos os nossos pedidos, as nossas preces a Deus.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pela Santa Igreja, para que viva sua vocação de ser servidora da vida no coração do mundo, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, presbíteros, diáconos e demais ministros, para que sejam guardados pelo Espírito Santo e encorajados no anúncio do Reino de Deus, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Por toda a humanidade, para que desperte diante da graça de Deus, presente na história e na vida dos pobres e sofredores deste mundo, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelas pessoas desempregadas, para que encontre oportunidades dignas de construir a fonte de seu sustento, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelos dizimistas da nossa paróquia, para que continuem semeando generosidade e amor pelo Reino de Deus, perseverando em seu compromisso de amor pela Igreja, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Tudo isso vos pedimos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar.
Vamos rezar, irmãos e irmãs, para que os dons do pão e do vinho, tudo que oferecemos, seja aceito por Deus Pai, que é rico em misericórdia.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa Igreja.
Aceitai, Senhor, nós vos pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos, para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, É o nosso dever de salvação agradecer em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, pelo Cristo que é o Senhor nosso. Por isso, associado aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, os dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. E dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, na unidade, em comunhão sinodal com o Papa Leão, com o nosso Bispo Roque, os bispos no mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Auxiliadora, com seu esposo São José, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e cantemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador.
Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo que a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
Minha gente, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. piedade, piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, a paz, a vossa paz.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Teus e junto a ti eis.